Você está ouvindo Feijoada Completa.
A Ivan Lins, essa canção do disco Amar Assim, do Ivan Lins, lançada em 1988, exatamente, no mesmo ano também. Aliás, essa trilha da novela Vale Tudo privilegiou basicamente músicas de álbuns que estavam sendo lançados naquele ano. Então você vai ver sempre aí canções que estavam sendo lançadas nessa época, né? No caso aí a gente está ouvindo Pontos Cardeais, que é a quinta faixa do lado A do disco do Ivan Lins.
Perco ainda os meus maus pressentimentos, o cordão de isolamento dos meus dias sempre iguais. Perco tudo.
É muito bom, né? Ouvir Ivan Lins é sempre muito bom, muito bom. Bom, nosso assunto agora é, como a gente faz todas as sextas-feiras aqui, rodar o Brasil e saber o que há de interessante no nosso país afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Para mim, uma das mais belas versões dessa canção, essa canção que foi escrita pelo Flávio Venturini, é Bessame, uma belíssima música e realmente é fantástica, né? Aqui, a interpretação é da Jane Duboc, essa grande cantora brasileira, realmente que faz um trabalho espetacular e tem uma voz lindíssima. Vamos só ouvir um trechinho da Jane Duboc aí, ó.
A orquestra já nos chamou.
Linda, realmente, belíssima voz. E estava com um disco muito bonito nessa época, em 1988. Bom, e faz parte também, né, obviamente, como todas as músicas de hoje, da trilha de Vale Tudo, a novela Vale Tudo. Bom, vamos falar agora sobre uma curiosidade muito bacana, né? Queijo. Você gosta de queijo? Eu que sou mineiro, óbvio, né? Ninguém precisa nem discutir, né? Amo queijo. E produzir queijo tem toda uma, como se diz por aí, uma alquimia, todo aquele processo de produção, queijos artesanais. Pois é, aqui em Brasília agora, recentemente, foi inaugurado um estabelecimento para poder vender e compartilhar esse gosto pelo queijo. São muitos e muitos fabricantes de queijo artesanal, combinando, agora acredite se quiser, com cerveja, né? Quando a gente fala em queijo, sempre vem falar muito em vinho, mas nesse caso tem vinho também, mas eles resolveram combinar bastante os queijos com as cervejas artesanais. É o Teta Cheese Bar, que fica aqui na 104 Sul, e um estabelecimento bem interessante. Enfim, uma ideia interessante de se combinar queijo com a cerveja artesanal, uma coisa um tanto quanto inédita aí nesse mercado. E vamos saber um pouco sobre isso. A gente conversou com a Marina Cavé, que é a proprietária desse estabelecimento, e vai explicar um pouco pra gente também sobre esse processo de fabricação do queijo, tipo de queijo, enfim. Vamos ouvir a entrevista então da Marina Cavé, que é a dona e proprietária, sócia proprietária do Teta Cheese Bar. Marina Cavecchia, proprietária do Teta Cheese Bar. Marina, prazer ter você aqui no nosso programa. Como é que vai? Tudo bem?
Olá, tudo jóia. Prazer todo meu.
Marina, vamos falar um pouco sobre essa ideia. Geralmente a gente associa muito queijo com vinho. E não que você não trate, não tenha isso no bar, mas você resolveu experimentar essa ideia de combinar os queijos com cerveja. Essa ideia, ela é sua ou você já tinha visto isso em outro lugar? Como é que foi como é que surgiu essa ideia de combinar, né, de propor às pessoas para harmonizar o queijo com as cervejas artesanais?
Na verdade, cerveja é muito mais versátil do que vinho. A gente tem muitos tipos, muitos estilos. Como não existe essa coisa do terroir, do vinho, da uva de determinada região, aí a cerveja ela pode ser feita em qualquer lugar. Então ela acabou ficando mais versátil. Tem vários livros vinhos contra versus cerveja, em relação a harmonizações e tal. Mas aí a gente já, na verdade, a gente já trabalhava com cerveja, eu e meu só, um dos sócios, já tinha, acho que tem uns 6 anos que a gente já tomaria de cerveja.
Sim.
E eu comecei a estudar queijo. Então a gente decidiu unir as duas coisas. É mais ou menos por aí. E com essa ideia de que a cerveja é super versátil, e a gente já conhecia algumas harmonizações com queijos. Então funcionou super bem.
Pois é, você começou a estudar queijos e começou também a produzir, começou a trabalhar com isso. Como é que você hoje, você servem aí mais ou menos uma variedade de uns 50 tipos de queijos diferentes lá no Teta Cheese. Como você chegou a essa seleção?
Na verdade, é isso mesmo, assim, mas a gente, como eu estou pesquisando tem uns 3 anos, eu conheci muitos produtores, principalmente em São Paulo e em Minas. Então, assim, tem mais, já passaram um pouco pelo Teta, uns 50 queijos, mas a gente fica variando sempre.
Uhum.
Então, toda semana chega queijo novo e sai queijo, e vai sair do nosso portfólio, da nossa ilha lá, alguns queijos. Então, quem acha que vai chegar lá e encontrar o mesmo queijo que existia há 2 semanas, por exemplo, e não se engana, porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com queijos produtores artesanais.
Uhum.
E a produção deles é muito pequena, nem sempre eles atendem o ritmo da cidade, né?
Entendi.
Então a gente respeita bem essa velocidade, que é diferente.
Quer dizer, como não é industrial, às vezes não tem abundância, né? Você não tem grande quantidade.
Eles que decidem quando eles querem mandar, eles sabem da demanda, sabem que eu preciso, mas é bem o tempo deles. Assim. E tem o tempo do queijo também, não dá para acelerar.
Uhum.
Mas assim, a maioria das fazendas, dos produtos, dos queijos que eu tenho, a maioria das fazendas eu visitei, muitos dos produtores eu conheço pessoalmente,
uhum.
ou de cursos, ou de eventos, ou que depois eu conheço rapidinho numa aula e depois eu consigo visitar a fazenda. Então eu meio que tento priorizar esses produtores que eu já conheço, principalmente a propriedade, como é que é o manejo, e também os produtores pequenos. É claro que a gente trabalha também com queijo um pouquinho, fazendas um pouquinho maiores, não são só queijos, por exemplo, tem produtores pequenininhos,
uhum.
da canastra, mas tem fazendas um pouquinho maiores, com um pouco mais de estrutura, mas que ao mesmo tempo fazem questão de trabalhar com leite cru.
Uhum.
Então a gente fica nessa gama assim, de produtores, e em São Paulo eu acho, pelo que eu estou percebendo, são os produtores mais inovadores.
Sim.
E em Minas os mais tradicionais, mas que também já começam a inovar.
Uhum. Eu tenho percebido isso, a gente até conversou aqui com o produtor do Capim Canastra, que você deve conhecer bem, né?
O Guilherme, né? É o
Guilherme, exatamente. O Guilherme já conversou aqui com a gente no programa uma vez, a gente estava falando justamente sobre esse assunto, como o queijo da canastra tem tido essa variação e uma linha mais internacional, digamos assim, atendendo a um tipo mais internacional, quer dizer, um queijo mais envelhecido, um queijo mais maturado, que você pode consumir perfeitamente com vinho ou harmonizar com cerveja, como vocês fazem. Quer dizer, o queijo da canastra que a gente conheceu no passado, que é aquele queijo do dia a dia, de comer com pão, aquela coisa, ele vai dando, lógico que ele ainda existe, mas ele vai dando lugar mais a esse queijo muito mais elaborado hoje, né, Marina?
Eu acho que a gente está percebendo que existe um monte de possibilidades.
Uhum.
E dentro do nosso queijo mesmo, nas nossas produções. Isso eu estou imaginando, tá? Porque eu não sou produtora, eu gosto de deixar claro, apesar de eu produzir queijo, eu sou uma aventureira. Eu tenho muito respeito por essa galera que está há mais de 100 anos, o pessoal do cerro, há mais de 300 anos, várias gerações em cima de uma luta, de uma causa mesmo.
Uhum.
Então, assim, mas o que eu imagino, né, é que eles estão, está todo mundo percebendo que a gente pode inovar até mesmo dentro da tradição.
Uhum.
Então, e o consumidor está percebendo que ele pode ter um monte de possibilidades aqui mesmo, aqui dentro do Brasil. Então, se você pega um queijo, por exemplo, agora mesmo, eu recebo um queijo muito legal da canastra da produção, do produto, da fazenda que chama Vale da Gurita.
Uhum.
E aí ele vai me mandar, já é a segunda vez que eu estou pedindo, porque deu super certo, E ele vai me mandar duas peças dentro do que ele manda, vai mandar pela segunda vez, mas esse lote vai ser vão vir de duas peças frescas.
Sim.
E eu vou tentar fazer uma cura aqui e vou ver o que vai dar. Então, assim, de um queijo super saudável, super bem produzido lá na canastra, podem sair dezenas de queijo. Pode ser com mofo branco, pode ser com mofo azul, você pode colocar, sei lá, pode ser um monte de coisa e viram outros queijos. Essa, essa mistura acabam saindo outros queijos. Só que até eles lá estão começando, por exemplo, na região do Cerro, o Túlio, que é um dos produtores, está fazendo briga para que o ácaro e o mofo sejam vistos como tradição também, para ser reconhecido também. Então já está deixando crescer mofos, ácaros, porque eles são super diferentes. Então eu acho isso, a gente está percebendo que não precisa ficar só no até dentro da tradição, dá para inovar devagarzinho, tentar coisas diferentes, né?
É, eu já experimentei alguns maravilhosos, assim. Eu lembro do um queijo que eu gostei muito, que foi o Figueira, lá de Santa Catarina, que eles tinham essa coisa da fazenda de figo, e os fungos, eles pegavam esse, digamos assim, um pouco desse sabor, e acabava que o queijo, no processo de maturação, ele pegava um pouquinho do sabor dos figos, assim, por causa da plantação próxima.
Demais.
E era um negócio, assim, impressionante, porque o toque adocicado dele é extremamente natural, não tinha nada acrescentado ali, puramente por causa do local onde ele se desenvolvia.
Caramba,
né?
Que legal, hein?
É muito bacana.
É muito mágico.
Tem altas experiências, né?
É, e as pessoas, elas chegam lá na loja, assim, a gente faz uma ilha bonita, coloca os queijos também em prateleiras, e o pessoal chega perguntando de qual país que é. Assim como eu não conhecia há 3 anos, 4 anos, eu realmente não sabia desse universo, não sabia, eu sou mineira e não tinha conseguido comer o queijo canastra de verdade até então, as pessoas não fazem ideia, ficam maravilhados. É claro que o pessoal ainda costuma perguntar, tem parmesão, tem serra da estrela, tem isso aqui, mas é porque a gente não tem ainda referência.
É.
Acho que aos pouquinhos a gente tem que ter paciência, explicando, para o pessoal começar a valorizar o que é nosso, a gente pedir, o que a gente sempre, o que muitos latinos sempre fizeram
quem
imitar
a
receita de outros lugares, né?
E acho que a ideia é essa mesmo, né, Marina? Quer dizer, você, você tendo um estabelecimento como o que você tem hoje, é de você despertar no consumidor brasileiro essa cultura de consumir os queijos nossos, e saber que o queijo brasileiro tem tanta qualidade quanto os queijos europeus, né?
É, eu acho que tem essa esse peso, que na verdade não é peso, é um prazer mostrar. Quando eu converso com os produtores e para trazer o queijo deles pela primeira vez e tal, eu falo para eles que a gente precisa mostrar para o pessoal daqui, para os consumidores de Brasília, que isso existe. Você precisa me ajudar, eu falo desse jeito com eles. Você precisa me ajudar a mostrar que isso aqui existe. Senão, se eu não me vender, eu não vou conseguir falar nunca para eles, eu não sabe nunca. E assim eu começo a conversa. Eu converso com os produtores. Porque é isso, a gente tem que entrar em contato mesmo. E a minha missão também é essa, mostrar que existe esse universo de possibilidades.
Maravilha. Marina Kavec é sócia proprietária do Teta Cheese Bar, fica na 103 Sul. Eu recomendo muito. Aliás, eu sou vizinho seu ali, porque eu moro ali na 103. Enfim.
Ah, legal.
Então tá colado em casa, é só ir a pé e ir lá experimentar o queijo.
Mas, enfim, eu espero todo mundo por lá, então.
De qualquer forma.
Eu sempre por lá e fico sobre os queijos, o pessoal prova para decidir, tentar entender qual queijo que é mais do paladar, então é sempre rende uma conversa.
É, maravilha, bom demais. Marina, muito obrigado por participar aqui do programa com a gente, grande abraço para você e sucesso aí na continuidade do seu trabalho, da sua pesquisa e de tudo que você tem desenvolvido e trazendo essa cultura do queijo brasileiro para nós aqui do Distrito Federal. Muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço para você.
Nossa, eu que agradeço. Obrigada, um abração.
Tá aí a Marina Kavec participando com a gente, portanto, né, falando aí sobre os queijos artesanais. Aliás, a gente tem feito alguns programas aqui a respeito desse assunto, não só né, sobre estabelecimentos também, mas também sobre produção. Já entrevistamos produtores de queijo, enfim, é uma coisa bem bacana que a gente tem feito um trabalho aí de apoio a esse queijo artesanal, que está cada vez mais em destaque aqui, não só no Distrito Federal, como no país todo, especialmente nos estados mais produtores, que é Minas, Santa Catarina, São Paulo, enfim, né? Muito bacana isso. Muito bem, agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Boa tarde, Adriana, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem?
Tudo jóia. Pois é, Adriana, as férias de julho estão se aproximando, mas é claro, a gente sempre é bom estar prevenido, né? E aí, o que, que você tem de sugestão para o nosso ouvinte?
Pois é, Edson, é o seguinte, a gente ainda está em maio, né? Mas quem vai curtir julho, férias, já deveria ter começado a se planejar, né? Principalmente para conseguir um preço melhor, já que essa é uma época de alta temporada.
Exato.
E fica tudo bem mais caro, né?
Exato.
Mas, Edson, eu não sei você, mas eu adoro o frio.
Eu gosto demais.
Então, e aí em julho é inverno na América do Sul, na África, né? No Hemisfério Sul. E eu sugiro a gente aproveitar esse momento para curtir um friozinho. Eu não sei se você sabe, mas esse fim de semana já estão prevendo neve no Brasil. Agora
sim,
a gente está no meio de maio ainda e já estão prevendo neve na Serra Gaúcha, catarinense. Estou achando ótimo isso. E sempre é uma boa pedida ir para esses lugares no inverno. Eu adoro ambas as serras, tanto a Gaúcha quanto a catarinense. Cidades muito, muito bem servidas para turista, né? Gramado, para mim, fica na Serra Gaúcha, é uma das cidades com maior estrutura turística do Brasil, na minha opinião.
Uhum.
E lá neva, de vez em quando, lá tem um Snowland, que é um lugar para neve,
uhum.
que é uma neve artificial que você fica esquiando e tal. Né? Então, nem precisa ficar olhando muita meteorologia, não precisa nem se preocupar que vai ter sempre a Snowland lá.
Uhum.
E se preparando para pegar frio, assim, de 0 a 5 graus, com certeza tomar um chocolate quente, um vinho gostoso, é muito bom.
Uhum.
Né? E tem a Serra Catarinense ali também, que tem vinhos maravilhosos, são pouco conhecidos no resto do Brasil. Eu fui ano passado para Urubici, que é uma das cidades mais frias do Brasil, a natureza maravilhosa, tudo muito lindo por lá, e assim, eu sugiro que comece a olhar com bons olhos para julho, né?
Uhum.
E junho também, algumas escolas estão colocando as férias das crianças para coincidirem com a Copa do Mundo.
Ah, sim.
A própria escola dos meus filhos vai começar no meio de junho e vai até o meio de julho. E aí, para os pais, é uma boa coisa porque não precisa viajar na alta temporada. Junho ainda não é alta temporada, né?
Bacana.
E já dá para curtir muita coisa nesse nosso...
Você falou de Serra Catarinense, você tem vontade de conhecer São Joaquim?
Eu fui para São Joaquim também, que é a capital nacional da maçã.
Olha.
Né? E também tem muito vinho, né?
Bacana.
Mas eu achei o Urubici mais assim, rústico, assim, mais a minha cara, sabe? Eu gosto das coisas menores, assim.
Uhum.
Mas o Urubici e São Joaquim são próximos uma da outra. Todas as cidades são muito frias, os rios são muito frios.
Maravilha.
E é um lugar muito lindo. E tem os cânions também lá no Rio Grande do Sul, que fica entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que o Cânion de Fortaleza, Cânion Itambezinho, maravilhosos, e também foi uma boa pedida para visitar lá no sul.
Muito bem, então fica aí as dicas.
Vou falar só mais uma coisinha, né? Para quem quiser curtir a neve mesmo e ter certeza, aquele meu lugar que eu amo, que eu falo.
Bariloche, Vila Langostura.
Isso, exatamente. Bariloche e Vila Langostura na Argentina são ótimas pedidas. Tá com
Mas aí mais pro final de julho e para agosto, né?
Para pegar neve. Se bem que já tá nevando em alguns lugares, mas para ter a certeza, né? Mas já começou a nevar por lá. E já tem voo direto de São Paulo e de Campinas para Bariloche, ou seja, não precisa parar em Buenos Aires.
Maravilha.
E é uma maravilha isso, porque já é economiza um tanto de tempo que você gasta em Buenos Aires se você não tiver a fim de passear por lá, já é uma boa economia de tempo, de direto.
Maravilha. Adriana Magalhães dando aí as dicas para viajar no inverno, esse inverno que está se aproximando, e parece que no Brasil já vai ser rigoroso esse ano. É, vamos aí, então, sempre sabendo essas dicas da Adriana, falando aqui pra gente. Adriana, muito obrigado por participar com a gente aí mais uma vez, e um abraço para você, e a gente vai continuar batendo aí nessa tecla de inverno em outras oportunidades para a gente poder falar mais coisas bacanas a esse respeito.
Tá, eu que agradeço. Boa tarde para você, para os ouvintes, e bom fim de semana para todo mundo.
Você tchau, também, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Lembrando que você pode pegar mais dicas no www.atravessarfronteiras.com.br, que é o blog da Adriana Magalhães, Atravessar Fronteiras, sempre aqui com a gente também, dando as dicas aqui no Feijoada. Vamos para o intervalo e rapidamente a gente volta.
Feijoada completa.